Com a ajuda de Hashem, vamos começar mais um tema novo, conceito novo. E volto a lembrar, todo mundo pode mandar por e-mail, por WhatsApp, ideias, pedidos de assuntos para abordarmos, e se Deus quiser, na oportunidade certa, vamos abordar. Tem alguns ainda na lista, eu estou não fazendo exatamente na ordem. Surgiu, justo essa semana, uma ideia, e eu vou passar ela na frente e vamos abordar então essa no momento. Se Deus quiser, depois virá o tempo certo para as demais. O conceito que nós temos a abordar agora é o conceito de kashrut. E muita coisa, provavelmente, a maioria de vocês já sabem. Outros detalhes pode ser que não. Então vamos tentar devagarzinho desenvolver aqui o assunto, tentando manter o esquema que nós fizemos com vários outros conceitos. Bom, antes de mais nada, uma introdução. O que significa kashrut? Na verdade, a palavra kashrut é usada num mundo um pouco mais recente. Antigamente, não se usava talvez tanto essa expressão. E, de uma forma geral, kashrut é usado para designar o alimento que é kasher. Que significa kasher? Kasher significa apto. Simplesmente isso, apto. Quer dizer, é um alimento que é permitido. A Torá em nenhum momento fala sobre alimento kasher, com essa expressão. A Torá nos dá uma série de leis referentes à alimentação. E elas estão espalhadas pela Torá e tem várias frentes e vários conceitos. Quando nós pegamos tudo isso e juntamos tudo, nós chamamos comida kasher. Então, comida kasher não é um tipo ou um estilo de prato, um gefilte fish. Vamos supor, uma comida judaica. Ele pode ser feito de uma forma kasher, ele pode ser feito de uma forma que não é kasher. Assim como todos os outros alimentos. Não obrigatoriamente, só porque é algo judaico, da cozinha judaica, que é kasher. Mas vamos tentar ver, de uma forma geral, quais são as regras gerais e como isso chega nos nossos tempos atuais e como que funciona hoje em dia com supervisões e uma série de outras coisas que não tinha antigamente. Não existia supervisão rabínica antigamente. Por que existe essa necessidade, qual é a tarefa e como que funciona de uma forma geral. Mas para isso nós temos que começar então desde o início. O que significa um alimento que é kasher? Então, muita gente vai te dizer, se você come kasher, você está comendo uma comida que é mais limpa. Ou, se você come uma comida kasher, ela vai fazer bem para a saúde. Ou, ao contrário, se você comer uma comida que não é kasher, ela faz mal para a saúde. Porque é aquele bicho ou aquele outro, ele vive na sujeira, ou esse come sujeira, ou aquele tem doenças, ou aquele trouxe pestes, ou, e etc, etc. Nós ouvimos uma série de coisas do gênero, e todas elas estão erradas. Nós comemos kasher e nós temos que comer kasher, porque é uma mitzvah da Torá. É uma mitzvah da Torá tanto quanto acreditar em Deus, quanto guardar Shabbat, quanto colocar tefilim, faz parte das mitzvahs da Torá. Não só isso. Enquanto que o tefilim é uma mitzvah, enquanto que o talit é uma mitzvah, enquanto que a sukkah é uma mitzvah, o shofar é uma mitzvah, quando você fala de comida kasher, você está falando de inúmeras mitzvot juntas. Porque como nós falamos antes, comida kasher não é uma mitzvah. Comida kasher engloba uma série de mitzvot, tanto ativas como proibitivas. E ao comer kasher, você está cumprindo um monte de mitzvot juntas. Agora, por que que nós temos que comer kasher? Porque a comida é mais saudável? Não, não é verdade. Qualquer um que conhece bem a cozinha judaica, conhece os pratos típicos, principalmente os pratos típicos ashkenazim, os sefaradim não ficam para trás, são pratos bem calóricos e, sei lá, se você for perguntar para nutricionistas, não vão talvez curtir tanto assim. Então não é pela saúde. Ah, mas não tem que cuidar de saúde? Já falamos no passado sobre esse tema. Tivemos já esse tema de saúde e nós falamos na época sobre como funciona alimentação e saúde. Kasher não tem nada a ver com saúde. Kasher tem a ver com a saúde espiritual. Isso sim. A saúde espiritual sim tem a ver. Quando... Olha, se você for verificar, muitos médicos, ou nutricionistas, ou veterinários, podem te dizer que se uma pessoa come um determinado tipo de alimento, ou animal, ou quem for, sim, qualquer ser come um determinado tipo de alimento, isso pode trazer determinadas influências para ele. Esse alimento vai ficar mais agitado, esse alimento vai fazer ele ter algum tipo de vontade específica, e assim por diante. Tem. Então, daí você já vê que o alimento não é só uma questão de saúde, saúde física, mas uma saúde psíquica. E não só isso, a comida influencia no lado espiritual da pessoa. Isso quer dizer o seguinte: se uma pessoa come um determinado alimento que não é kasher, não vai prejudicar fisicamente ele. Não, não tem nada a ver. Pode ser uma comida extremamente saudável. Não vai fazer mal para ele. Mas essa comida passa a fazer parte do nosso corpo. Quando você come, a comida faz parte do corpo. E por isso que ela traz uma série de influências para o corpo. Essa comida, ao fazer parte do corpo, ao fazer parte do sangue, ela faz parte também do nosso lado espiritual. Ela faz parte também, ela influencia na nossa conduta. Ela influencia no nosso pensamento. Ela influencia na forma de pensarmos, e ela influencia no nosso lado espiritual. Isso quer dizer que uma pessoa que come um alimento que não é kasher não vai trazer uma influência física, mas vai trazer uma influência de dificuldade de compreensão das coisas espirituais. Isso pode dificultar a pessoa a cumprir mitzvot, e com certeza trará dificuldades da pessoa a entender o estudo da Torá. Isso sim. Agora, é lógico que não é por isso que nós não podemos comer. Nós não podemos comer porque Deus ordenou, e assim como todas as outras mitzvot, nós fazemos simplesmente porque Hashem nos ordenou dessa forma. Mas tem motivo por trás. Quando a pessoa come um alimento que não é kasher, ele está atrapalhando, ele está entupindo as suas veias espirituais. E aí ele vai ter dificuldades nas coisas espirituais, principalmente. Agora, quando a pessoa tem problemas nas coisas espirituais, isso pode acarretar problemas materiais também. Lógico, porque afinal de contas, para nós vivermos, nós dependemos de emanações espirituais que vêm de Hashem. E se isso começa a ficar um pouco entupido e começa a ter alguns problemas nessa vazão espiritual para dentro de nós, então isso pode também acarretar problemas materiais, lógico. Mas não é o problema material que é gerado, e sim o problema espiritual. E como a própria Torá fala, quando fala sobre uma das mitzvot ligadas à alimentação, que nós precisamos e somos pessoas sagradas. Aí que está toda a questão. Anshei Kodesh Tihyunli, vocês vão ser pessoas sagradas para mim, diz Deus. Para sermos sagrados, Deus fala, tem algumas limitações de alimentação. E aqui você pode entender o quanto que isso tem a ver com o nosso povo. Uma pessoa que não é judia não tem problema de comer. Ele pode comer o que ele quiser, não tem nenhum problema. Ah, mas peraí, não faz mal para a saúde? Não, não faz mal para a saúde, ele pode comer à vontade. Se faz mal para a saúde, é outro problema. Não quer dizer que aquele elemento, por não ser kasher, faz mal para a saúde. Pode ser que tenha outros problemas que causam problemas de saúde. Então tudo bem, ele tem que tomar cuidado com a saúde dele. Mas ele pode comer tudo à vontade. Nós, judeus, não podemos comer esse alimento. Ah, mas peraí, qual a diferença? Se faz mal para a saúde? Não, mas não é que faz mal para a saúde. Aí que está o erro. Se fosse mal para a saúde, então faria sentido os outros também querem comer kasher. Eles não têm necessidade de comer kasher. Ah, mas se ele quer se espiritualizar e quer comer kasher, não sei. Essa é outra questão. Mas nós não podemos comer, primeiro, porque nós recebemos essa mitzvah. Ponto. E segundo, porque para o nosso desenvolvimento espiritual, nós temos que ter uma alimentação de acordo. Se Deus quiser, nos próximos dias, vamos ver passo a passo quais são os tipos de mitzvot que estão envolvidas aqui no conceito de kashrut e tentar ver cada uma delas, pelo menos alguns detalhes importantes. Lógico, não vamos entrar em todos os pormenores, porque o mundo da kashrut, o mundo dessas leis de kashrut, é muito vasto e bem complicado e bem complexo. Não é essa a nossa intenção. Queremos apenas pincelar e ter uma noção do que se passa, quais são as proibições, quais são as mitzvot e como que tudo funciona na prática.